Este é o MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e raciocínio clínico, acaso e causa, ilusão e veracidade, incerteza e probabilidade. Eu sou Luiz Correia, médico cardiologista, professor adjunto da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde coordeno o Centro de Medicina Baseada em Evidências e sou editor do Journal of Evidence-Based Healthcare. O MBE Podcast faz parte do movimento em que rompemos os muros universitários e passamos a dialogar com a sociedade. Esse movimento se iniciou há 10 anos com o nosso blog Medicina Baseada em Evidências, evoluindo há 2 anos para o canal do YouTube e agora em 2020 com o MBE Podcast. Todo este conteúdo pode ser acessado no link que disponibilizamos na legenda escrita deste podcast, que inclui o curso online de Medicina Baseada em Evidências, que organiza o conhecimento que suporta os nossos comentários nesse podcast em mais de 200 aulas. Convidamos vocês a conhecer o curso online. Olá pessoal, hoje temos uma convidada especial para discutir o tema judicialização baseada em evidências, que é como eu defino a interface entre judicialização e saúde e medicina baseada em evidências. Temos como convidada a juíza Ana Carolina Morozowski, que é da Terceira Vara Federal de Curitiba, e ela nos contará a história de como uma juíza se tornou uma das maiores especialistas em medicina baseada em evidências. Além disso, nos ensinará como tomar um processo de decisões com base em racionalidade. E, por fim, discutiremos o problema em si, no Brasil, da judicialização em saúde, que é um problema que todos os médicos que se interessam em fazer uma boa medicina devem estar atentos. E a origem desse problema está na irracionalidade do processo de decisão médica. A doutora Carolina é editora do blog Direito em Comprimidos, onde ela reflete com profundidade desses assuntos. Convido vocês, depois desse podcast, a acessar o blog dela, que será colocado nas referências desse episódio. Espero que gostem. Não só espero, tenho certeza que vocês gostarão. Olá pessoal, eu estou conversando aqui com a juíza, a doutora Ana Carolina Morozowski, que é uma das maiores especialistas em medicina baseada em evidência no Brasil, apesar de não ser propriamente da área de saúde. Eu vou pedir permissão a ela, aliás, ela já me deu permissão para chamar ela de Carol, para que a gente tenha mais liberdade e mais leveza no nosso diálogo, é o nosso estilo, e ela me permitiu isso, apesar dos juízes serem muito rígidos, né, nesse tipo de apresentação. Mas eu costumo ficar com vontade de quebrar a rigidez quando eu vejo rigidez. Mas eu quero agradecer a você, Carol, pela sua aceitação de conversar com a gente aqui. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante, porque áreas diferentes, né, conversando sobre o mesmo assunto, gera uma conversa sinérgica, né? Então, você, como jurista, falando de medicina baseada em evidências, vai me ensinar o que é medicina baseada em evidências. Assim, eu, como médico, falando de medicina baseada em evidências, posso trazer insights para você também e para todas essas pessoas que estão aí nos acompanhando. Então, obrigado, Carol, pela presença. E eu vou começar a perguntar a você. Eu queria saber um pouco, a curiosidade minha, de sua história, né? Como é que você chegou a ser uma pessoa tão estudiosa nesse assunto, medicina baseada em evidências e também, naturalmente, judicialização em saúde?
Bom, olá, Luiz, também me permita te chamar de Luiz, né? Eu sempre falo nas minhas palestras que eu sou muito informal e peço desculpa pela minha informalidade, então, quando eu vejo alguém informal também, eu fico bem feliz por a gente poder ser... Oi, desculpe?
Já combina nisso, né?
A gente já combina nisso, né? Então, agradeço o convite também, é uma honra estar aqui. Acho que você é uma pessoa que exerce muita influência no fenômeno da judicialização da saúde e é muito comentado e aclamado no meio jurídico, né, que lida com o direito à saúde. E só vou ter que corrigir você, porque eu não sou uma grande especialista da medicina baseada em evidência, né? Eu sei um pouquinho que é aquilo que eu preciso para eu poder exercer minha profissão de uma maneira mais responsável, né?
É mais um elogio do que uma crítica aos outros. Você sabe mais do que a média dos médicos. Eu não estou criticando os médicos, eu estou elogiando você.
Entendi, mas, claro, obrigada.
Afirmativa, do ponto de vista de raciocínio, de racionalidade dos processos de decisão. Mas como foi que surgiu esse interesse? Sua história desde o início.
Então, eu sou juíza desde 2001, eu saí da faculdade, passei no concurso, e quando eu assumi na Justiça Federal ainda não havia essa questão de judicializar pedidos de medicamentos, cirurgias, etc. Foi lá mais ou menos por 2006 que começaram os primeiros pedidos. Eu lembro naquela época eram pedidos de remédio para hepatite, e era uma época bem rudimentar, ninguém sabia onde estava pisando, e era mais ou menos assim, o médico apresentou uma receita médica e o juiz deferia automaticamente, né, falando assim, quem sou eu para falar contra aquilo que o médico prescreveu. E eu lembro até uma situação tão engraçada, a gente era tão ingênuo naquela época, mas tão ingênuo, que uma vez eu saí de férias, ficou um juiz no meu lugar, e eu voltei das minhas férias, e a diretora de secretaria falou assim, doutora, você não vai acreditar, o juiz que ficou no seu lugar mandou a parte devolver as seringas e as agulhas do remédio que foi judicializado para comprovar que a pessoa fez uso daquele remédio. Então, veja assim, como que a gente estava mexendo num assunto que a gente não dominava em absoluto, e mais ainda, enfim, não tinha menor, nunca tínhamos estudado direito à saúde na faculdade, e nem para o concurso, e a gente, de repente, se deparou com aquilo, logo vieram as primeiras fraudes, né, e pedidos absurdos, e aí a coisa começou a tomar uma dimensão muito maior do que a esperada. E
interessante,
e os pedidos,
você falou assim, não, a gente nunca viu isso na faculdade, mas é interessante que o médico também não entende nada e não é formado na faculdade para questões, por exemplo, como judicialização. Então, o médico está todo perdido, igual você, como juíza, ficou perdida numa questão médica, o médico totalmente perdido numa questão jurídica, né? Então, é essa formação geral que a gente precisa dialogar mais, um grupo com o outro, né? Mas eu te interrompi, pode continuar aí sua história.
Não, é exatamente isso, Luiz, porque eu tenho umas amigas que são advogadas e elas dão realmente essa assessoria para os médicos saberem o que eles têm que fazer, né? Quando eles vão prescrever um medicamento que não tá dentro das políticas públicas de saúde. Digo mais, infelizmente os médicos também saem das faculdades sem noção da política pública de saúde, sem noção do funcionamento do Sistema Único de Saúde, e ele vai ser uma pessoa que vai interferir no sistema, ou ele vai atuar no sistema, ou onde ele vai pedir um remédio ali pelo sistema. Então, essa é uma falha das universidades, das faculdades de medicina, que precisa ser corrigida, né?
É muito focada no indivíduo e menos no sistema. E o que a gente vai conversar hoje aqui também, que é o problema já de judicialização de saúde, os médicos são dos maiores vetores, né, desse problema de judicialização de saúde. Às vezes, não intencionalmente, mas com muito problema, que vocês depois têm que tentar lidar com isso, né?
Exato. Mas, não, só voltando, então, como é que eu me encontrei nessa situação. Então, os pedidos de saúde começaram a aumentar e chegou um momento em que o tribunal aqui da 4ª Região entendeu que as varas deveriam se especializar em matéria de saúde, justamente em função dessa deficiência técnica que os juízes tinham. E por uma feliz coincidência, né, hoje em dia eu digo que foi uma feliz coincidência, a vara que foi escolhida para ficar com os processos de saúde foi a vara na qual eu atuo. Isso foi...
Então, eu acho que grandes coisas da nossa vida são determinadas pelo acaso. É até uma frase contraditória, porque eu estou dizendo que o acaso determina, e se acaso não é alguma coisa determinística. Mas o acaso é quase que sagrado nas nossas vidas, e eu digo isso cientificamente, né? Então, você estava lá numa vara. Então, contextualize, inclusive, para a gente que vara é essa, que cidade é essa, que estado é esse. A gente não falou.
Eu sou juíza da Terceira Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Já estou lotada lá já faz bastante tempo, mas a vara especializada em saúde, sabe que agora eu acho que é desde 2016, mas eu posso estar enganada. E foi a primeira vara especializada em saúde da Justiça Federal do país. E foi muito importante a especialização, porque o juiz que lida com o direito à saúde precisa estar em constante diálogo com todos os envolvidos no processo. Então, ele precisa saber o ponto de vista do médico, ele precisa saber o ponto de vista do gestor, o ponto de vista do diretor do hospital, o ponto de vista do paciente, o ponto de vista do Sistema Único de Saúde, né, da todas as normas do Sistema Único de Saúde, e é muito difícil um juiz que não seja de uma vara especializada estabelecer todo esse diálogo. Então, quando às vezes eu tenho um processo muito difícil, eu fujo do convencional, eu ligo para uma pessoa, né, eu falo fora dos autos, a coisa é muito mais informal, porque, primeiro, nós temos acesso a essas pessoas, nós conhecemos as pessoas que podem nos ajudar a decidir melhor um processo, e também, às vezes, existe algum processo mais urgente que não dá tempo, né, que não permite que nós façamos uma intimação formal, esperemos o prazo para a pessoa se manifestar. Então, a coisa é mais ágil.
É interessante que isso que você está falando, de que o juiz, para tomar uma decisão, ele tem que tomar conhecimento de um ecossistema como um todo, a visão do paciente, a visão do médico, a visão do sistema. É uma coisa que o médico deveria ter essa consciência também. E, paradoxalmente, o médico cai num viés cognitivo da... Eu chamo isso de inversão da pele no jogo, que muitas vezes o médico toma decisões baseadas nos valores dele do que nos valores do paciente. Né? É uma coisa básica. Então, é isso que você está falando, ensina médicos também. A gente tem que pensar todos os atores e tomar uma decisão mais genérica, global. E se tem um ponto de vista que tem que prevalecer, é o ponto de vista do paciente. Por isso que eu digo que decisão compartilhada é o paciente influenciar o médico na tomada. É o médico influenciar o paciente. Então, é uma fala, então é isso que eu digo. A sua fala remonta muito à sabedoria médica, não é só sabedoria
jurídica. Você sabe, Luiz, essa semana participei de uma reunião que me fez ver bem claramente a necessidade de escutar as outras pessoas, né? Até o João Guimarães Rosa fala que cada um só vê as coisas de um seu modo. E a gente realmente só vê as coisas do nosso modo mesmo. Era uma reunião acerca de grupos prioritários para vacinação contra a Covid, e ela contava com a participação de pessoas com deficiência. E ouvindo as pessoas com deficiência, eu percebi que eu não tinha a menor noção das dificuldades pelas quais elas passam numa pandemia. Elas não saem na rua. Coisas assim que a gente não se dá conta, né? Os cegos, as pessoas que precisam constantemente de uma ajuda, né, que a pessoa chegue próxima, o cego não sabe se a pessoa que está perto dela está de máscara. Então,
isso aí que você está dizendo é exatamente a forma que deve ser feita a gente entender o paciente nos influenciar, né, no processo de decisão. Agora, um equívoco grande, até mesmo em reuniões de tomada de decisões de tecnologia e saúde, o paciente chega, não é para ele mostrar isso, como é difícil ele subir uma escada porque ele é deficiente. Não. Ele chega para dar a opinião dele. Aí fica. Então, é como se o paciente fosse ali um advogado também em relação à causa, quando não é essa a informação que a gente tem que extrair do paciente. Mesmo na decisão clínica, eu não tenho que perguntar ao paciente, você quer se operar ou não? Eu tenho que entender, quando eu digo os valores dele me influenciar, não é a opinião dele me influenciar, porque ele não tem uma condição até mesmo de ter uma opinião, mas eu tenho que entender quais são os valores dele, o que é que ele está passando por aquela situação, aí ele me influencia, não é ele me dá uma opinião sobre o assunto, né? Então você está exatamente no ponto que eu chamo, o que é uma decisão compartilhada. Então você está ouvindo do paciente qual é a realidade que ele passa, que você não sabia qual era a realidade.
É uma decisão compartilhada democrática, talvez, né? Que se escuta todo mundo. E tem... E é bem isso, né? E tem a questão também de quando o paciente leva a sua reivindicação, o paciente muitas vezes não sabe o que ele está reivindicando, não sabe os benefícios que aquilo vai trazer para ele. Ele às vezes pega uma medicação que vai trazer pouquíssimo benefício para ele, pode trazer inúmeros malefícios, uma piora de qualidade de vida, mas ele está lá pleiteando, né? Eu lembro uma vez eu recebi um processo de um remédio oncológico e a advogada, que era amiga da parte, olhou para mim e falou assim: doutora, a paciente acabou de ter uma neta e ela quer ver a neta fazer 15 anos, a senhora precisa conceder esse remédio porque ela quer ver a neta fazer 15 anos. E eu olhei para a advogada e falei assim: doutora, a senhora sabe que esse remédio não vai fazer essa paciente, infelizmente, vive 15 anos. Não existe nenhuma evidência. E ela falou assim: ai, doutora, eu sei, mas eu não falo para ela. Agora, o detalhe é o seguinte, que quando um médico não fala isso para o paciente, quem fica de vilão na história é o juiz. O juiz negou 15 anos de vida para aquela pessoa. Exatamente. Se ele não concede o medicamento, né? Então, acho que cada um...
Isso, né? Eu queria entender esse como é que vocês se sentem, né? Eu sei como é que eu me sinto com um médico quando eu tenho que tomar uma decisão, mas como é que vocês se sentem quando já passou pelo crivo do médico e você tem que tomar uma decisão?
Sabe, Luiz, eu acho realmente que a judicialização começa com a caneta do médico e que tem muito médico que faz prescrição equivocada, ou pelo menos tem até uma boa intenção. Não estou dizendo que tem uma má intenção, não é isso, mas ali na hora também está influenciado pelo viés da vítima, né, identificável, está ali, quer resolver o caso ou quer dar uma resposta para a pessoa. Esse médico eu entendo até, eu entendo muito a pessoa que procura o judiciário pedindo uma droga caríssima, que vai trazer. Eu acho que isso libera aquela pessoa do fardo de não ter tentado. Então, eu fico pensando se um pai ou uma mãe que tem um filho com uma doença rara, que precisa de um remédio de 2 milhões de reais. Eu me ponho no lugar, então eu fico pensando, se eu fosse pai e mãe de uma criança, se eu fosse mãe de uma criança dessas, eu acho que eu não dormiria tranquila sabendo que eu não tentei de tudo para dar aquele remédio para minha filha, para o meu filho. Mas o juiz tem que saber que ele não pode entrar nessa.
Eu acho que fica mais fácil para esse pai e essa mãe saber que não há um caminho fácil, entendeu? Se houvesse uma cultura, eu sei que isso existe em outros países, você vai poder falar também, de que não existe essa coisa de judicialização com tanta facilidade, só em caso de opção, essa opção, não existe esse caminho para o pai tentar. Agora, na medida em que existe esse caminho, realmente é um peso muito grande para o pai ou para a mãe não tentar um caminho que existe. Isso também é um peso para o médico. Quando o médico está sob um sistema de saúde, que é o sistema que está dizendo isso não é oferecido, é mais fácil para o médico não fazer, porque não foi a decisão individual dele ali. É uma decisão do sistema, o mundo é assim, isso não se oferece. Então, o sistema protege o médico. Então, se a gente está num sistema em que não existem essas possibilidades de judicialização tão fáceis, isso tira o peso dos pais. Agora,
concordo.
Uma possibilidade, e outros pais estão fazendo, naturalmente, eu vou fazer também pelo meu filho.
Lógico.
Né? Então, é uma questão do sistema.
E eu vou até além, sabe, Luiz? Porque eu acho que a indústria farmacêutica é muito importante, os avanços da indústria são fundamentais, mas eu chego a me questionar que tipo de cura é essa que a indústria fornece por um custo tão alto. Veja o dilema de um pai sabendo que existe um remédio que cura o filho, mas que ninguém pode pagar.
Então, eu acho que grande parte dessas questões se resolve não no custo, mas na percepção de que esse benefício aí está superestimado. Grande parte dessas coisas, tem exceções, não vão fazer grande diferença. Ou então, pior ainda, esse benefício aí não se sabe se existe mesmo. Então, um médico, assim como o juiz, primeiro, isso é verdade? Essa é a pergunta. Primeira pergunta, isso é verdadeiro? Eu posso afirmar mesmo que essa medicação reduz mortalidade, vamos dizer assim? Segunda pergunta, o quanto reduz de mortalidade? É mais fácil para um juiz saber que, ok, pode até reduzir a mortalidade, mas o NNT é 50. Não significa que eu tenho que liberar 50 ações aqui para salvar uma vida. Eu não é liberar uma e salvar uma vida, não liberei, mas isso tira o peso, coloca a decisão num campo mais de racionalidade.
Lembrando sempre que o sistema público de saúde, não só no Brasil, como todo o sistema público de saúde, não lida com esse tipo de incerteza, né? É, não pode se dar ao luxo de oferecer um remédio cuja evidência não é forte, né? Isso é básico da economia de saúde. A evidência tem que ser robusta com um ganho, né, adequado pelo preço que se paga, né?
E aí já entra algumas questões de medicações que existem e são incorporadas, mas o nível de evidência não é adequado. E aí eu vejo muito uma discussão como se fosse assim, não, é como se fosse esse negócio de nível de evidência uma burocracia. Eu quero que tenha evidência. Não, não é porque... Não é em prol da evidência. Eu não estou defendendo a evidência. Eu estou defendendo que decisões sejam tomadas com um nível menor de incerteza. A evidência é um meio e não um fim. Eu não defendo a evidência. Então, existem coisas que são incorporadas e que existem estudos, mas não é a mesma coisa de existir evidência, digamos assim, confirmatória. O caso do entresto em insuficiência cardíaca, que foi incorporado ao SUS, o estudo tem um grande problema no grupo controle. A comunidade médica, em grande parte, não reconhece isso, se entusiasma, isso é submetido, e muitas vezes isso passa como se fosse existir evidência. Então, eu acho que tira o peso, principalmente uma coisa que não está incorporada, a percepção de que a gente não sabe se é bom, tira um peso de vocês. Segundo, se for bom, o quanto é bom? Isso é uma questão de vida ou morte? Ou uma questão de uma pessoa conseguir caminhar 30 metros a mais e ela já caminhava 300, como são drogas, por exemplo, a hipertensão pulmonar ou alguma coisa desse tipo, né? Então, eu acho que essa percepção da magnitude do efeito, ela tira o peso da decisão baseada em custo. Porque a decisão baseada em custo, principalmente individualmente, e vocês tomam decisões individuais, vocês não estão tomando decisões do sistema, né? É a decisão daquele paciente. Você tomar decisão porque é caro, algo que é bom e você não vai dar porque é caro, é muito difícil. Por isso que eu acho que o caminho não é tanto custo da atividade, é mais a atividade. Não sei se você quer falar disso.
Claro, claro, mas a gente vai se deparar com situações em que há o benefício e é caro demais. E aí esse é o maior dilema, né?
O limite de custo-efetividade, que não existe esse limite no Brasil. O que é que você pensa disso?
Veja, Luiz, olha, eu já quebrei minha cabeça pensando nisso. Cheguei num impasse. Já fiz pesquisa na Secretaria de Saúde aqui do Paraná para analisar quais são os medicamentos mais caros que são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde por mês, por exemplo, para tentar estimar o que eu poderia deferir ou não, até aquele limite do medicamento mais caro. O que é uma coisa completamente falha, que eu tenho noção de que é falha. Mas o fato é o seguinte, o que a jurisprudência diz hoje? Que o juiz pode deferir um medicamento que não está nas listas do SUS, não está na RENAME, na REMUME, que não está nas relações estaduais de saúde, desde que ele seja insubstituível, já se tenha tentado tudo que está dentro do sistema, desde que haja uma evidência científica forte de que haverá um benefício com ele. Mas ele nunca entra na questão do custo efetivo, do custo efetividade, as decisões dos tribunais superiores, né? Então, o juiz faz o que com isso? Fala assim, poxa, pelas decisões dos tribunais superiores, eu posso dar qualquer coisa que seja legal, tá? Independentemente do custo. Só que eu que estou em contato aqui com as pessoas que lidam com a saúde, vejo o impacto que um remédio, que a concessão indiscriminada, não, que a concessão de um remédio acaba fazendo no próprio sistema de saúde. Então, eu não sei, eu costumo sempre falar da ocasião em que eu fui visitar o Centro de Medicamentos do Paraná daqui, e que o centro, ele está cada vez mais dando espaço para os medicamentos judicializados. Então, é dinheiro que está sendo tomado das políticas públicas para os judicializados, é espaço físico que está sendo tomado para os judicializados, é pessoal que está sendo utilizado para fazer compras de medicamentos judicializados. Então, eu falo muito isso, que o juiz tem que ter muito claro na cabeça dele que se ele está concedendo uma coisa para uma pessoa, ele está tirando de outra. Ele não pode ser ingênuo a ponto de achar que ele só vai beneficiar com a decisão. Não vai. Dinheiro não nasce em árvore.
É colocar realmente o juiz numa posição muito difícil, porque quem deveria estar primariamente pensando no nível de evidência e no social como um todo, deveria ser o sistema de saúde. Digamos, aprovação ou não pelo Conitec, etc. Então, tira, não foi aprovado pelo Conitec, mas agora você vai ter que fazer uma análise, entendeu? Uma análise que um grupo inteiro tem dificuldade de fazer, você tem que fazer sozinha, e ainda com a vítima identificada na sua frente.
Uhum, uhum.
É quase impossível, isso não pode acontecer. Né? Eu imagino assim que deve se sentir exceções. Por exemplo, talvez, é possível judicializar se o NNT for um. Se o NNT for um, ok. Vamos judicializar. Segundo, custo efetividade. Tem que estar abaixo de um nível, de uma vez o PIB, duas vezes, três vezes. Facilita também para vocês. Então, teria que ter regras realmente. Porque você judicializar uma coisa, e as coisas boas, o melhor tratamento do infarto, o NNT é 20, não tem por que judicializar isso.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, por isso que eu digo, poderia partir da efetividade em primeiro lugar, você já eliminava um monte de coisa, tudo eliminava, e ainda entrava numa análise de custo-efetividade. Para você ter uma noção, por um benefício que eu estou dando a essa pessoa aqui. Por exemplo, ontem foi discutido no Conitec o tratamento de anti-interleucina 6, um desses biológicos, para asma. É R$20.000 por exacerbação, não é por morte, não. Por exacerbação. Entendeu? Uma coisa dessa, ok, funciona, é até um bom nível de evidência, até um bom tamanho de efeito. Mas tirar da sua responsabilidade, porque se você olhar isso, né? Então eu acho que sim, você tem que olhar custo-efetividade, mas olhando a efetividade primeiro, já elimina a maioria. E depois tem o limite de custo-efetividade. Eu sei que tem a história do limite de custo-efetividade, pode ancorar o preço para cima, né?
Se
eu
sim.
Tô aqui, eu boto.
Sim.
Mas eu acho que é um lado negativo pior do que é suplantado.
Eu concordo com você, Luiz. Eu nas minhas decisões, eu faço uma análise de custo efetivo, faço análise de efetividade antes e depois de custo efetividade, e eu utilizo a regra dos três PIBs da OMS, que eu sei que a OMS depois diz que reviu isso, né? Que não estava certo, que estava superestimado, que o três PIBs estava superestimado. Existe um estudo aqui no Brasil, é antigo e ele já está defasado, que dizia que o limite de custo-efetividade do Brasil seria de 3 PIBs per capita. Em reuniões da Conitec recentes, foi falado que esse limite seria de 3 PIBs per capita. E apesar de eu saber que ele não é um bom parâmetro, é o único que eu encontrei até agora. Porque eu, juíza, não tenho como fazer qualquer outro tipo de análise.
Eu não acho que vai ter um parâmetro ideal, mas a existência de um parâmetro,
uhum.
10 mil, 20 mil, 30 mil, 40, ele facilita o processo de decisão. Porque ele vai impedir as grandes distorções. Né? E os outros sistemas de saúde públicos, etc., na União Europeia, 10 mil, o limite é 10 mil euros, né, se eu não me engano.
Tem mais altos, e a Inglaterra tem limites, vários limites, e isso é muito interessante. Aqui no Brasil, Luiz, tem um projeto de lei para que seja fixado um limiar de custo-efetividade. Ele está parado, ele está faz tempo já, já começou faz tempo, mas está bem parado. E no Reino Unido tem um limite de custo-efetividade para doenças normais, para doenças de final de vida, que é um pouquinho mais alto, uhum. E um limiar de custo-efetividade para doenças raras. Esse é bem alto. Eu sou muito ruim com o número.
Faz sentido o de o de final de vida ser mais alto, porque a pessoa tem menos vida e, consequentemente, a relação de custo por vida salva, né? O custo por vida salva vai ter menos vida salva, porque a pessoa está em fim de vida, entendeu?
Isso.
É uma correção que faz todo sentido. Eu tenho muita dúvida das doenças raras, né? Tem, assim, o princípio da solidariedade, talvez a pessoa com doença rara sofra mais do que a doença não rara, mas as doenças raras, eu acho que elas se entre aspas, né? A palavra é meio pejorativa, mas elas se aproveitam da dramaticidade da doença rara para ter uma liberalidade muito grande. O próprio FDA, né, 21st Century Act, permite que em doenças raras você libere, você aprove com base em seus substitutos, coisas desse tipo assim, né? Quando, na verdade, doença rara, você está falando de menos pessoas. Uma das incoerências que eu vejo é que diz assim, não, doença rara não dá para fazer ensaio clínico grande. Então, eu vou aceitar um ensaio clínico aqui pequeno. Não, gente, doença rara é uma coisa relativa. É, assim, 60 pessoas por 100 mil, mas no mundo tem muita gente com doença rara. Então, dá para fazer um estudo de
poucos
mil. Não justifica. Se aproveita disso. E o estudo pequeno tem maior probabilidade de estar errado, né? Então, essa questão da doença rara. Tem um viés cognitivo que Kahneman descreve, que é o anticipation regret, o arrependimento antecipado, né? E eu acho que aí existe isso, por exemplo, às vezes um Conitec, e arrependimento, a ciência comportamental diz que arrependimento ele é mais ligado a não fazer, eu me arrependi de não fazer, do que eu me arrependi de fazer. Então, quando você tem um arrependimento antecipado, é um medo de se arrepender, vamos dizer assim, é mais do não fazer. Então, o juiz, lá no processo de decisão, ele tem mais medo de se arrepender que não fez do que fez. Um Conitec também de se arrepender, eu vejo isso nitidamente no Conitec, o antecipado regret é grande. E o médico também. Mas a gente tem que entender que esses são ilusões cognitivas, são viés cognitivos que levam a ilusões cognitivas. E num processo profissional de decisão, a gente deve estar atento em relação a esses nossos erros, né?
Exato, aqui no Brasil, até o registro na Anvisa das drogas raras é feito sem estudo clínico de fase 3, por exemplo. O estudo clínico de fase 2, eles já estão registrando, né? E o que acaba? Acaba que o estudo clínico de fase 3 e vai ser feito com a droga já no mercado, sem que a indústria financie esse estudo de fase 3, né? Ou muitas vezes com compartilhamento de risco ou alguma coisa assim, acaba sendo mais barato para a indústria.
Então, um exemplo em ciência cardíaca, normalmente, para se a gente concluir que uma droga é eficaz, a gente tem estudos de milhares de pacientes. Aí, em ciência cardíaca por amiloidose, como a amiloidose cardíaca é uma doença rara, o estudo do New England de 400 pacientes, isso já está sendo apresentado à Conitec. É impreciso o estudo, né? O intervalo de confiança quase bate no 1, a gente não sabe o tamanho, é um estudo moderado, de moderado tamanho, ele não é confirmatório. Só que tem muita gente com amiloidose no mundo, ela é classificada como rara, mas você tem 2 mil, 3 mil, 4 mil para fazer. Então, é um exemplo, e assim, e aí o agravante é altíssimo custo, doença rara é altíssimo custo. Então, o ônus da prova da doença rara, na minha opinião, devia ser maior do que na doença frequente. Primeiro que na doença frequente você vai beneficiar mais gente do que na rara. Segundo, o custo da rara é maior. Então, você precisava, na verdade, de uma prova maior do que de uma prova menor, no meu modo de ver.
Não, você tem toda a razão, Luiz. E como eu falei há pouco, né, que nas reuniões da Conitec se falou recentemente que o limite que ela usava era o de 3 PIBs per capita, foi falado muito informalmente ali numa reunião, mas fato é que analisando os relatórios de recomendação da Conitec, esse limite não é seguido, né? Muitas vezes ele é extrapolado, muitas vezes ele é extrapolado muito mesmo, e aquele argumento, Luiz, de que o impacto financeiro da incorporação de uma droga rara de que esse impacto é menor por causa da população que poderia fazer uso daquela medicação ser menor, ele não é verdadeiro. No Brasil, o impacto orçamentário de incorporações de drogas raras são dos maiores que enfim, que acontecem aí no Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o valor do preço do remédio, do medicamento, é muito caro. Então, ainda que sejam poucos os usuários, o impacto orçamentário é enorme.
Então, um exemplo, eu tive o prazer de escrever junto com você e Daniel Wang um artigo, né, sobre a droga para, como é que chama?
Zolgensma.
Ami. Dessa droga, eu acho que é um viés cognitivo que eu tenho, eu não consigo gravar o nome dela.
Mas é que o nome é difícil mesmo, né, e você sabe que o viés, o nosso cérebro grava melhor o que é mais fácil, né?
Então, a gente estimou, né, naquele artigo alguma coisa como 2 bilhões, né, se orçamentário, umas 300 crianças por ano, mas é a droga do mundo, traria 2 milhões, e eu acho que o orçamento para drogas de doenças, para drogas de alto custo, fica em torno de 6 bilhões, né? Então,
isso.
Comentário. Agora, uma curiosidade, eu concordei com você que o juiz deve usar também custo-efetividade, embora eu acho que primeiro tem que ver a efetividade. Assim, o que a gente conversou outro dia, que você inverter, e eu vejo muito essa inversão, até no Conitec eu vejo essa inversão, começar a olhar custo-efetividade antes de olhar a efetividade primeiro, tá? E aí a gente entra no viés da liquidação. Tá numa boa custo-efetividade aqui, então eu vou dar. Ou seja, você nem precisa de uma roupa, você passa na vitrine da liquidação, eu vou comprar porque é uma oportunidade. Né? No entanto, é um custo alto. Né? Então, eu acho que tem que olhar primeiro a efetividade, depois custo-efetividade. Então, eu concordo com você que custo-efetividade é uma ferramenta para vocês. A minha dúvida é se impacto orçamentário deve ser uma ferramenta para vocês. Porque o impacto orçamentário diz mais respeito à população como um todo, e vocês estão com uma pessoa ali na sua frente, a sua decisão é individual, diferente do Conitec. O que, é que você acha?
Nós temos batido muito na tecla, Luiz, de que a boa judicialização seria a judicialização coletiva, de processos coletivos para incorporar o medicamento para toda a população que possui aquela doença, né? Mas o fato é que, curiosamente, os processos coletivos que são ajuizados têm menos chance de ser deferidos. Então, o juiz dá uma droga para uma pessoa, para um autor individual, mas se for uma demanda coletiva, ele não vai dar. Olha só que interessante isso, né?
Tem a vítima identificável? Qual é o mecanismo?
Deve ser, porque não tem a vítima identificável, porque talvez pense, puxa, mas se eu der para todo mundo, o impacto vai ser maior... Né, vai haver um maior desequilíbrio.
Acho que é vítima identificável, né?
Pode ser também, acho que tem uma...
Né? Ou seja, depois ele racionaliza, né? Mas se ele, do ponto de vista de sentimento, o sentimento deveria ser maior, o anticipation regret deveria ser maior se você está decidindo uma comunidade do que uma pessoa, mas eu acho que ele não está mais aí identificando alguém. Eu tenho a impressão que...
Então, acho que sim.
Dá esses viéses cognitivos que permeiam. Mas então, se a gente fosse fazer, depois você vai explicar como é que está isso no Brasil, em termos de decisão, de lei, etc. Mas se a gente fosse fazer uma lei, organizar aqui o pensamento, seria esse o caminho, assim, só judicializar coletivamente ao invés de individualmente? E em situações de NT, digamos, vamos dizer, só judicializar coletivamente, não tem mais individual, se o NT for menor do que 2, vamos dizer assim, e se tiver essa efetividade, se não, nem me apresente. Seria, entendeu? Ou seja, como a gente poderia criar a regra de essas são as exceções que se aceita judicializar, na sua opinião?
Exato. Eu não tenho isso pronto na minha cabeça, penso muito sobre isso. Acho que na situação em que a gente se encontra hoje, permitir que a judicialização seja unicamente coletiva é uma ideia muito boa, é muito válida mesmo, porque eu vou mais ou menos dizer o que aconteceu, Luiz. A gente veio, começou a judicialização, os processos se repetiram, houve algumas incorporações em função da judicialização. Então, a judicialização, de uma certa maneira, até um determinado momento, teve um efeito positivo em termos de política pública de saúde, porém, a partir de um determinado momento, foi uma situação de entropia, uma desordem total, porque muitos processos não impulsionou nenhuma incorporação. Chegou um momento em que não impulsionou mais incorporação, as tutelas que nós deferimos não são cumpridas, É o total desordem. Total desordem.
Você falou, é importante. Judicialização influencia a incorporação. Digamos, do ponto de vista do CONAIS, eu vou colocar aqui, é onde eu presto uma assessoria científica.
Uhum.
A judicialização é uma despesa do Estado, não é federal, né? Então, se você está ali pagando um preço muito alto de uma droga de alto custo, né, por causa das judicializações, é melhor para o CONAIS que o CONITEC incorpore, que aí isso vai para um custo mais federal, entendeu? Então, mesmo que às vezes a judicialização não está provocando exatamente a racionalização da coisa, etc., mas ela leva a uma incorporação para resolver, para aliviar um problema criado pela
judicialização. Mas aí é outra distorção que ocorre, né, Luiz? A gente tem um julgamento do Supremo Tribunal Federal agora.
Isso que eu quero
ouvir. Ele foi julgado e é um julgamento que tem que ser, digamos assim, imitado em todas as esferas do judiciário, né? E que diz o seguinte, que a União é responsável pelo pagamento de tecnologias não incorporadas que são concedidas judicialmente. Por quê? Porque, porque a responsabilidade pela incorporação de uma determinada tecnologia em saúde é da União. O que aconteceu com a judicialização? A partir desse momento em que começou a ficar uma desordem no Ministério da Saúde, muita judicialização, a União parou de cumprir todas as decisões e havia jurisprudência dizendo que União, estados e municípios respondiam solidariamente por esses valores de medicamentos judicializados. União não cumprindo as decisões, o que acontecia? O Estado era compelido a cumprir. Muitas vezes, mesmo quando a responsabilidade financeira era da União. Exemplo, medicamento oncológico. Financiamento de medicamento oncológico é claramente da União, por meio das APACs. Mas como a União não cumpria, o juiz estava lá com o processo na mão, puxa vida, a União não cumpre, a pessoa precisa do medicamento oncológico, o Estado cumpre, o Estado cumpre a você. Então, houve um aumento expressivo de despesas por parte do Estado, ao mesmo tempo em que se diminuiu a despesa da União. O que isso acarreta? O CONAS, que é o conjunto, né, das secretarias estaduais de saúde, leva para a CONITEC que um determinado medicamento está sendo muito, muito, muito judicializado. A CONITEC, eu posso estar errada, muitas vezes não tem interesse incorporar aquela tecnologia, porque muitas vezes aquela tecnologia vai ter que ser financiada pela União. E, veja, agora quem está arcando com aquilo é o Estado. Então, existe esse conflito de interesse também entre o Estado e a União.
Mas ele, né? é um conflito de interesse que existe, plural, mas ele é criado pelo problema da judicialização, que não é criado pelos juízes, mas é criado pelos médicos. Eu acho que ele é criado pelos médicos, ou pela cultura médica da sociedade, que é a cultura do fazer e a cultura de não pensar probabilisticamente.
Uhum.
Qual é a probabilidade de isso beneficiar alguém mesmo? Ou a cultura de não entender nível de evidência, entendeu? Então, eu digo assim, o médico, porque ele que está realmente com a caneta, como você falou, mas o médico faz parte dessa sociedade que não é baseada em evidência, que não é baseada em probabilidade. Né? Então não é porque é o médico se formou em medicina, mas se fosse um engenheiro que tivesse com essa caneta na mão, talvez o engenheiro fosse fazer a mesma, mesmo erro, né? Então, mas surge realmente do processo da prescrição. E quando a gente vê uma prescrição, por exemplo, de um novo anticoagulante, que eu sou totalmente favorável como cardiologista à incorporação, porque eu acho que tem bom tamanho de efeito e facilita, etc., mas uma vez não sendo incorporado, o novo anticoagulante não pode ser prescrito pelo médico do SUS, porque você tem uma alternativa que é a warfarina, que é bastante razoável também. Então, ali não é um NMT de salvar uma vida ou não. Então, por que o médico prescreve e manda o paciente judicializar uma situação dessa, entendeu? Então, ele cria uma cascata de consequências negativas muito grande. E aí eu vejo o juiz, às vezes conversando com outro juiz, não tem o seu pensamento social, não. Eu acho que uma vez eu participei de uma coisa que eu tive a sensação de que a vontade mesmo do juiz era esse anticipation regret, era liberar a coisa para tirar o peso de si. Não sei se é a sua opinião assim.
Não, é muito difícil viver com o fardo nas costas de que você não concedeu uma decisão, não concedeu um medicamento, né? E eu ia falar uma coisa, agora eu me esqueci.
A gente estava falando da coisa da lei, né? O que está sendo decidido no Supremo? Você falou.
Outra coisa. O que a gente ainda escuta muito, Luiz, dos juízes é o seguinte. E agora, bom, veja, agora a gente tem dinheiro para distribuir em emendas parlamentares para o Centrão, então vai ter dinheiro para pagar um medicamento judicializado, né? Antigamente se falava assim, bom, mas se tem dinheiro para corrupção, tem que ter dinheiro para pagar medicamento. Outra vez, uma ingenuidade é o juiz achar que o dinheiro daquele medicamento vai sair do dinheiro da corrupção. Ninguém vai deixar de roubar dinheiro público para pagar o medicamento, né? Então, E você falou uma coisa que é isso mesmo, Luiz. O fenômeno da judicialização da saúde é tão... Ele é irracionalizável, quase. Difícil de se imprimir uma racionalidade nele. Muito difícil. E o que a gente escuta muito dos médicos é ainda a frase que eu tenho que fazer tudo pelo meu paciente, o meu compromisso é com o paciente, a ética médica me diz que eu tenho que prescrever. E um livro muito interessante que eu li, eu recomendo a todos, se puderem ler, é um livro chamado Mortais.
Isso.
Do médico chamado Atul Gawande.
Isso.
Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas um livro, assim, não só para quem trabalha com direito e nem só para quem trabalha com medicina, mas um livro para todo mundo, para a gente conseguir, encarar a morte de uma outra maneira, né?
Exato, o livro remete também a tamanho de efeito, ou a veracidade de benefício. Entendeu? Uhum. Então, esse médico que está dizendo que eu tenho que fazer tudo pelo paciente, é uma ilusão que ele está fazendo tudo. Às vezes ele está trazendo até mais prejuízo pelo paciente. Essa minha ênfase, eu acho que é muito doloroso a gente decidir individualmente com base em custo-efetividade, mas se a gente for pensar, se a gente está fazendo mais mal do que bem, parte das coisas o médico não vai mais prescrever. Se ele for pensar, ok, estou fazendo bem, o quanto é esse bem? Parte das coisas ele não vai prescrever. Então, o problema da mente desse médico, ele acha que está fazendo tudo, mas ele, às vezes, está prejudicando mais do que beneficiando, ou então está dando algo quase que chega à futilidade. Como as quimioterapias, lá na frente, né? O cara está quase uma hora e muda, estou fazendo quimioterapia. Em cardiologia, a gente vê isso também, né? Então, eu acho que o médico achar que ele precisa fazer tudo, que tudo é esse médico. Qual efeito é esse? Vocês, por exemplo, juristas, perguntando a um técnico médico a respeito da evidência. Primeiro, isso é verdade? Segundo, o quanto é benéfico? Terceiro, e o lado negativo? Não tem lado negativo? Por último, vem o custo-efetividade como outro filtro, né? Mas a gente tem, então, a percepção nessa conversa de que é uma distorção, a judicialização. O ideal é talvez existisse para as exceções das exceções e com esses filtros, né? Porque isso prejudica muito a sociedade, mas esse podcast aqui é voltado principalmente para profissionais de saúde, eu puxo a responsabilidade para a gente, profissionais. Nós somos talvez a raiz desse problema aí, e vocês estão lidando com o problema e indiretamente nos ensinando. Gente, não é assim, aprendo a ser melhores médicos, pelo amor de Deus, porque eu não posso ser o melhor juiz do que eu já sou. Não tem só, como você falou, é irracionalizável, né, a decisão. Então, acho que dentro da sociedade, os juízes fazendo pressão nos médicos, talvez essa seja uma...
Eu até entendo que haja pontos de falha na política pública, e uma delas, que para mim me parece evidente, é a questão de medicamentos psiquiátricos, que é uma área esquecida dentro da Rename, né? Mas na grande maioria eu não vejo assim falhas grotescas na política pública. Em relação àquilo que eu recebo, eu não consigo perceber, eu não consigo perceber...
Estão cobertas, né? Estão cobertas.
Exato. E assim, E eu não vou dizer que é uma maravilha, mas assim, está longe de ser o pior problema do Sistema Único de Saúde.
Falta a população brasileira se orgulhar mais do SUS.
Falta.
Se orgulhar mais da lista de medicamentos, das tecnologias que são disponíveis. É como se a pessoa só pensasse no que não tem.
Exato.
Eu acho que isso é um ancorado pelo totalitarismo consumista do sistema de saúde no Brasil. Porque o que faz aí no sistema privado de superuso das coisas, overuse das coisas, faz com que quem está olhando o SUS ache que o SUS não é bom, porque não faz esse overuse. Mas eu concordo, a cobertura do SUS em relação ao que tem, dá de medicamentos, de tratamento, etc., é muito boa, na verdade, né?
É muito boa.
Mas no judiciário, isso que está sendo decidido no judiciário agora, é não só quem vai pagar, mas também se pode judicializar ou não, não tem essa questão?
Tem um... Essa questão de quem vai pagar já está encerrada. Agora já foi decidido e a gente tem que repercutir aqui na primeira instância, os juízes de primeiro grau e de segundo grau. Existe um julgamento que ainda está pendente, que é em relação aos medicamentos de alto custo. Se o tema, né, do julgamento seria se o Estado é obrigado a arcar com medicamento de alto custo judicializado. No julgamento, o Supremo Tribunal Federal acabou passando ao largo da questão do alto custo, infelizmente. Então, decidiu que se ele já tiver usado tudo, se o paciente não tiver mais nenhuma alternativa, se houver evidência científica de que aquela alternativa funciona, é eficaz, o juiz tem que definir.
Então não mudou nada, né?
Não mudou nada. Daí o que acontece? Esse é o julgamento. Daí o Supremo Tribunal Federal faz uma tese, que é um resumo do julgamento. Coincidentemente ou não, eles começaram a fazer essa tese, houve até um dos ministros propôs, olha, independentemente do custo, tem que conceder, mas assim que começaram a sair várias decisões do Zolgesma, deferindo o Zolgesma, houve um pedido de vista, ou seja, se retirou esse julgamento lá, essa fixação da tese, para analisar melhor a tese. Eu não sei, eu não posso dizer qual foi a intenção, mas foi bem meio que na mesma época, assim, em que houve esse pedido de vista, e a gente está aguardando agora ele voltar para julgamento. Mas fato é que ninguém falou nada de custo, alto custo é uma coisa que nós não sabemos o que é, se é que existe, né, essa definição de alto custo, e então, pelo julgamento deles, poderia ser qualquer coisa. Eu acabo acrescendo esse requisito do custo-efetividade aqui nas minhas decisões.
Certo. Então, impressionante o seu conhecimento de todo o sistema de saúde e de medicina mesmo, baseado em evidências que eu digo. E aí, o que eu queria agora no final é perguntar como você chegou a esse ponto de conhecimento, de expertise. Qual foi, porque você começou a contar lá na sua vara, colocaram isso, mas depois a gente entrou no assunto. Então, qual foi a formação que você fez? Precisa ser uma pessoa de muita determinação para chegar nesse nível.
Não sei se eu estou nesse nível que você está achando também, Luiz, mas o fato é que o direito, ele traz algumas limitações, ele é um pouco mais enfadonho, e quando eu fui, né, quando a minha vara foi transformada em vara da saúde, me deparei com esse desafio, e é muito curioso, porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo diagnosticada desde os 18 anos e tal. Hoje em dia eu tô super bem, tô muito, muito estável, mas quando eu tava quando a vara foi transformada, eu falei assim, gente do céu, vai vir tudo para mim, eu vou olhar todos aqueles sintomas no dia seguinte, eu vou estar com todos os sintomas daquele paciente, e eu falei, não vou dar conta. Fato é que, curiosamente, quando eu comecei a pegar aqueles processos, né, na minha opinião, quem tá na chuva é para se molhar, né? Se eu sou uma juíza criminal, eu não vou ter medo de dar uma decisão. Se eu sou juíza da saúde, eu tenho que me molhar, não adianta. E esse contato fato, foi me despertando uma paixão pelo Sistema Único de Saúde e também pela medicina e pela matéria. E foi assim também, mais ou menos, no período em que eu comecei a ficar muito boa do meu toque, entende? Muito engraçado isso, é uma coisa muito curiosa.
Mas e hoje em dia... ajudou, o toque ajudou a, sei lá, você ter mais...
Não.
Aprender?
Não. Sempre fui assim, Luiz, sempre fui assim. Sempre fui de ir atrás das coisas e de aprender.
As pós-graduações que você fez, os cursos, as coisas para...
Pois então, não fiz, Luiz. Eu passei no concurso da magistratura e aí decidi que não ia estudar mais nada daquilo que eu não quisesse. Então, acabei não fazendo mestrado, não fiz, né, logicamente, então não fiz doutorado. E agora eu estou me aventurando a fazer alguns cursos de pós-graduação, de medicina, de direito da farmácia, de medicina não, né, de direito da farmácia, direito de economia do medicamento, e eu estudo muito por conta, eu rendo muito estudando por conta, eu me interesso.
Você pesquisa também, né, você me mostrou um estudo que você fez das decisões do CONITEC, né, você vai até a fonte também, né, você é pesquisadora também dessa área, vamos dizer.
Eu gosto de comparar, eu estou para concluir, para, enfim, ampliar esse estudo das decisões da CONITEC, eu não tive tempo ainda, mas quando eu me deparo com um tema, eu gosto de ter muita segurança naquilo que eu estou fazendo, eu não me sinto bem se eu não estou a par de todas as problemáticas que estão envolvidas ali com aquela questão. Então, acho que isso que também me impulsiona a estudar bastante e a pesquisar, e pesquiso nos outros sistemas de saúde, vejo como são as coisas nos outros sistemas de saúde, me interesso bastante, e acho que deu uma renovada na minha carreira até essa questão da medicina, a despeito de, no começo, eu achar que fosse me prejudicar, foi ótimo.
Eu já li que a motivação intrínseca vem também do sentimento de maestria, né? Na medida que você sente que você faz uma coisa bem, a gente... fica mais motivada intrinsecamente. A motivação extrínseca pode ser o salário ou alguma coisa, né? Ou o clique que você recebe no, sei lá, na rede social, o like, né? Mas a intrínseca vem da autonomia. Olha que você, de uma maneira autônoma, aprendeu, não foi um curso que te deu autonomia. Vem de maestria e vem de propósito. E é muito forte o seu propósito, da sua fala, né? É inspirador. Né, para todos nós, isso aí. Então...
Eu acho até que a gente libera endorfina no cérebro quando faz alguma coisa boa, né? Imagina, eu sei que a gente libera quando a gente tem ideias novas, né? O cérebro está sempre falando assim: olha, tem ideias novas, endorfina.
Com estudantes de medicina, eu tive essa ideia de começar a falar: vocês têm que se sentir maestros, vocês têm que procurar maestria, porque isso, como você está falando, libera endorfina, vamos dizer assim. Porque eu acho que é um tipo de sugestionamento para o médico ser melhor, entendeu? Ele querer se admirar.
Uhum.
Okay? E que a admiração não seja na base da quantidade de cirurgias que ele fez ou quantidade de exames que ele fez, porque aí a gente tem que criar uma cultura de que isso é feio fazer isso, então eu vou parar de me admirar nisso. Eu quero me admirar no processo de pensamento. Então ele
uhum.
maestria, gera essa endorfina que você está falando aí. Eu acho que isso tem que estar, porque as pessoas falam educação médica, porque não está ensinando, não é o ensino, é a cultura, é como você estimula a pessoa a pegar um exemplo como você e dizer, aqui um exemplo de uma pessoa que ficou motivada a fazer o bem, a ter um propósito, a ser excelente naquilo que estava fazendo, porque boa parte poderia estar nessa vara aí e de repente não ter decidido estudar tanto como você, né?
É, eu gosto. Eu gosto do que eu faço, tô bem...
Você tá fazendo isso, você faz o quê?
Eu leio. Cuido dos filhos e leio.
Você já indicou Mortais, um livro que não seja de medicina. Indica aí pra mim.
O meu preferido é O Grande Sertão Veredas. É o que eu mais gosto. O que mais me emocionou... Guimarães Rosa tem um poder de me fazer feliz, assim, eu começo a ler e eu me sinto feliz com as palavras, com o jeito como ele maneja as palavras, com as palavras inventadas dele. Ele até traz tem um prefácio do livro do Tutameia, é um livro com quatro prefácios, o Tutameia, e no segundo ele fala do hipotrélico, que o hipotrélico seria uma pessoa que inventa palavras novas. Então, o João Guimarães Rosa seria um hipotrélico, né? Daí ele fala assim, daí ele até conta no meio do prefácio, até um amigo meu estava falando, conta uma historinha, né? Você sabe, amigo, sabe o que é um hipotrélico? Daí o amigo olha para ele e fala assim, que isso, essa palavra não existe. Daí o outro fala assim, tá vendo, você é um hipotrélico. A pessoa que não gosta de palavras novas, tá vendo, você é um hipotrélico.
Não gosta de palavras novas.
Mas foi o Guimarães Rosa que inventou. Então, uma palavra... Até fui ver se foi incorporada no AIS, mas não está no AIS. E eu acho que seria justo... Não,
tem hipotrélicos de ideias, né? Tem gente que não gosta de ideia nova nenhuma. Os acadêmicos...
Não gosta.
Os acadêmicos são assim. Então, eu fico inventando para os meus orientandos de mestrado, doutorado, para fazer coisas novas na tese. Por exemplo, eu inventei assim... Vamos criar aqui um item que diz relato da experiência durante o doutorado. Aí o cara relata a emoção dele, etc. E é engraçado que quando a gente faz essas coisas, os hipotéricos lá da banca dizem assim, isso não existe. Esse item aqui não existe. Ou então eu digo assim, bote aí objetivo terciário, porque não é nem secundário esse objetivo. A pessoa diz, não existe. Aí eu já saí com ele e disse assim, quando disser que não existe, diga que não existia. Mas agora, tipo, que você criou. Eu adorei, já anotei aqui esse hipotrélico.
Isso, hipotrélico do prefácio do Tutameia, as ideias cristalizadas são muito difíceis de combater, né? É muito difícil.
É isso que você está fazendo para a sociedade do Brasil. Eu agradeço muito ao Brasil pelo seu trabalho, em nome da saúde, em nome do SUS, em nome da medicina como um todo, né? E muito obrigado por ter ensinado tanto a gente aqui.
Imagina, me senti muito honrada de estar aqui hoje, nem sei se sou merecedora também de estar com você, Luiz, que é uma pessoa tão, tão inteligente, tão, tão estudada, né, enfim, e foi uma alegria também para mim, só posso agradecer, espero ter passado algum recado, né, e...
Eu acho que vai fazer um sucesso, vai ser um dos podcasts mais acessados esse aqui, porque foi excepcional. Vou deixar você com a última frase, a última ideia, uma frase, uma ideia, uma coisa que você queira falar no final.
Uma frase, uma ideia. Então, eu vou falar uma frase do Guimarães Rosa, que é, qualquer amor já é um pouco... Calma aí, deixa eu ver, que agora eu preciso pegar, eu vou pegar aqui na minha anotação aqui do livro, que eu anoto tudo que eu...
Vá pegando que eu...
Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E acho que tem tudo a ver com a pandemia, né? Um pouquinho de amor, já é um pouquinho de saúde e um descanso nessa loucura que a gente está vivendo hoje. Essa é do Grande Sertão Veredas. Acho que fico com essa aí. Esperando que as chuvas acabem e que o sol volte a brilhar de novo aqui para todos nós, né?
Obrigado, Carol. De coração.
Obrigada.
E assim concluímos mais uma entrevista especial do nosso MBE Podcast, procurando sempre conversar com pessoas diferentes da gente e que trazem, portanto, ideias laterais que nos acrescentam e fazem evoluir. Até a próxima semana e estejam sempre conectados no nosso canal do YouTube, podcast, blog e curso online de Medicina Baseada em Evidências.